traz vida, traz abundância. A palavra do Senhor transforma a realidade. Talvez você entrou aqui com muitas preocupações. É natural que no mundo nós tenhamos as preocupações, as aflições, as lutas. Alguns até nem puderam vir por conta das tribulações da vida. Pastora Raquel mesmo passou muito mal hoje, está lá tentando se recuperar, não pôde vir essa noite. Mas isso nós temos que aprender a lidar com essas circunstâncias. Isso não pode abalar a nossa fé. Talvez o seu problema é outro. São problemas nos relacionamentos, é uma enfermidade também. Está faltando os recursos. Está faltando paz. Mas Deus tem a vitória para te entregar essa noite, amém? Mas Deus traz as pessoas aqui também que às vezes acham que está tudo bem. Talvez você seja um deles. Olha, tudo que você falou aí, pastor, comigo não está acontecendo, não. Acho que está tudo bem comigo. Estou aqui porque eu gosto de vir, adorar o Senhor, começar bem a semana, isso é bom mesmo. Isso mostra que o Senhor vem em primeiro lugar, porque domingo é o primeiro dia da semana. E quando nós separamos domingo para adorar o Senhor, é uma honra que nós estamos prestando a Ele e nós devemos continuar fazendo isso. Mas às vezes, irmãos, nós achamos que, olha, meu casamento está bem, eu não tenho problemas na minha família com enfermidade, eu estou empregado, eu estou conseguindo pagar minhas contas, aparentemente está tudo bem, eu tenho minha oferta para entregar, meus dízimos. Mas será que está tudo bem mesmo? Ou você acha que está tudo bem? E essa noite eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre um tema muito importante para a igreja nos dias de hoje. Essa é uma palavra, pode colocar o tema da palavra? Essa é uma palavra para crentes, acima de tudo. Para cristãos, para pessoas que já tiveram um encontro com Deus, para quem não teve também, mas eu estou dizendo isso que o foco é para a igreja. O título da palavra é esse: o perigo das atraentes armadilhas de Satanás para o cristão. Porque, irmãos, nós talvez pensamos, bom, agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e o diabo não pode me tocar. As coisas não são bem assim se nós não de fato tivermos uma atitude, se nós de fato não nos posicionarmos. Satanás continua a todo tempo lançando armadilhas para nós. E uma das armadilhas que ele lança, e muitos têm caído nela, é de dizer: olha, tá tudo bem com você, você tem uma espiritualidade, você é crente, você está indo à igreja, você entrega seu dízimo, suas ofertas, você está cumprindo bem seu papel. E ele conta, joga essa armadilha e muitos acreditam nela, só que vive uma vida no raso, na superficialidade e na verdade longe de Deus. Estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Isso é o melhor negócio para o diabo, ver uma igreja cheia de pessoas que se dizem crentes, mas na verdade não são, ainda não saíram do Egito, e essas pessoas não incomodam o reino das trevas, estão iludidas. Irmãos, essa noite, nós vamos refletir um pouco sobre isso. Eu convido você a fazer uma reflexão sincera, se você tem caído em alguma armadilha de Satanás. Não é errado isso, nós temos que fazer, porque quando nós descobrimos a armadilha, nós sabemos como sair dela. E Deus traz essa palavra hoje para que nós sejamos livres de verdade das garras de Satanás. Quantos querem ser livres de verdade? Diga amém. Então essa palavra é para você, e eu peço que você Fique muito atento. Irmãos, como vocês sabem, a Bíblia, ela é um livro cheio de símbolos, de alegorias, de ilustrações. De uma forma geral, a gente pode dizer que o Velho Testamento é uma alegoria do Novo, ou seja, é um símbolo do Novo Testamento, do que aconteceu depois. Na verdade, o mundo natural, esse plano terrestre que nós vivemos, ele existe, mas paralelamente o mundo espiritual replica isso também. Tudo que acontece no espiritual acontece primeiro no mundo natural. E na Bíblia, um dos momentos em que nós vemos uma ilustração muito marcante sobre o povo de Deus, está registrado lá no livro de Êxodo, que nós vamos ver na noite de hoje. O livro de Êxodo retrata uma ilustração muito marcante sobre o povo de Deus, que foi escravizado no Egito durante 400 anos. Então você sabe, mas eu vou lembrar, existe uma simbologia do que aconteceu ali. O Egito, que era a terra da escravidão, para nós hoje simboliza o quê? Simboliza o mundo, o sistema do mundo caído, simboliza o pecado, simboliza a prisão que Satanás ainda coloca as pessoas no mundo de hoje. Na verdade, todos nós nascemos no Egito. Todos nós nascemos corrompidos, condenados, você sabe disso. Mas nós podemos sair de lá somente mediante Jesus Cristo, mediante o sacrifício. E no dia que você aceitou a Cristo, reconheceu que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para te salvar, você saiu do Egito e entrou em Israel, e entrou na terra prometida, e você está com Deus, e não mais nas garras de Faraó. Então o Egito continua com essa simbologia do mundo, do pecado, da perdição. Um dia nós nascemos lá, mas nós saímos, amém? E você que não saiu hoje, você vai sair. E naquela história da escravidão, um personagem muito conhecido é Moisés, que foi o homem enviado por Deus para libertar aquele povo. Portanto, Moisés simboliza a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento, que foi alguém enviado por Deus para nos libertar. Então, Moisés é uma alegoria de Jesus Cristo, o libertador. Só que tem também Faraó. Quem que Faraó representa? O diabo, Satanás, o aprisionador, o opressor. Essa é a simbologia de toda aquela história que aconteceu no Egito. Então, portanto, todos nós somos escravos no dia de Faraó. E se eu não me encontrei com Cristo verdadeiramente, eu continuo escravo até hoje. Portanto, irmãos, essa palavra é para nós, para a igreja de hoje, porque nós precisamos fazer uma avaliação real da nossa vida. Será que, de fato, eu saí do Egito? Será que alguma área da minha vida ainda está no Egito? Nós vamos ver as armadilhas, as estratégias de Faraó que ele fez com Moisés e vamos fazer um paralelo com a nossa vida de hoje. E deixa eu te dizer algo, Satanás, ele nunca desiste, ele nunca se entrega. Quando ele vê que vai perder, ele negocia. Ele é muito bom negociador. Ele lança uma armadilha, ele negocia, ele cede. Às vezes ele cede um pouquinho, mas não integralmente, de forma que ele continua aprisionando a pessoa. E ele é tão sutil, irmãos, às vezes, que a gente está numa armadilha e nem percebe. É isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Será que você não caiu numa armadilha e nem percebeu o que está dentro dela? Deus precisa abrir seus olhos hoje. Quantos querem abrir os olhos hoje? Para saber se você está numa armadilha. Por que que eu estou pregando isso, irmãos? Mas pastor, por que que eu preciso saber essas armadilhas? Minha vida está tão bem, está tudo certo, eu estou até fazendo a obra de Deus. Deixa eu te falar algo, por que que nós precisamos verificar se de fato eu já saí do Egito? Vou te responder. Você precisa ter certeza que você saiu do Egito, para que você comece a receber a promessa. A promessa é só para quem já saiu do Egito. Todos nós fomos criados com um propósito. Deus não te criou para você apenas ter uma casa, um carro, apenas ter um trabalho, apenas ter filhos, apenas casar. Deus te criou com um propósito específico. E o nosso maior objetivo tem que ser esse. Mas se eu ainda estiver aprisionado, esse propósito não pode se cumprir. E por isso tem tantas pessoas que ainda sofrem. Por isso tem tantas pessoas que ainda não rompem. Por isso tem tantas pessoas que ainda não atingiram a paz completa, a felicidade completa em Deus, a realização completa. Por isso as pessoas ainda têm uma crise de identidade. Por isso as pessoas às vezes oscilam tanto na fé. Por isso as pessoas não frutificam. Pastor, está tudo certo com a minha vida. O que está acontecendo? Eu não consigo frutificar. Aparentemente está. E o diabo se encarregou de fazer você acreditar nisso. Mas hoje Deus quer revelar isso a você. Existe um versículo que está em Provérbios 14, 12, que diz: espera o irmão colocar ali. Já está aqui embaixo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Será que nós não temos andado por caminhos que aparentemente nos parecem bons? Parece direito, mas no caminho, no fim, estão nos levando para a morte? Quando Deus chamou Moisés e deu aquela missão: olha, você vá até Faraó e diga a ele tudo o que eu disser para você, e você vai libertar aquele povo. E lá em Êxodo 5, Deus deu uma missão muito clara para Moisés. Se o irmão for rápido lá, eu vou falando aqui, você vai colocando, mas tem que ser bem rápido. Êxodo 5, 1. A missão de Moisés era essa, olha só o que diz o versículo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixai ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A missão que Deus deu a Moisés foi essa: diga a Faraó para ele libertar meu povo, para que eles ofereçam sacrifício a mim no deserto. Por que um sacrifício no deserto, irmãos? Veja que a missão aqui não foi: olha, liberte o meu povo para que eles entrem na terra prometida. A missão foi: tire meu povo de lá da escravidão para que eles ofereçam sacrifício no deserto. Primeira coisa, o que é sacrifício? Sacrifício é você ofertar a Deus algo que te custe. Sacrifício fala de renúncia. Sacrifício fala de entrega. Sacrifício fala de consagração. Sacrifício fala de você entregar a Deus algo que te custe, algo que você, que tem valor para você. Isso é um sacrifício. O que é um sacrifício de louvor e adoração, que às vezes a gente lê os versículos? É você adorar o Senhor mesmo na adversidade. Você está com problema, você está com a luta, você está lá, mas você está louvando e adorando ao Senhor. Você não teria motivo nenhum para estar feliz e alegre, em paz, mas você está, porque você confia em Deus, e você direciona isso a Ele. Isso é apresentar sacrifícios de adoração e louvor a Deus. Sacrificar É você lutar, é resistir contra as investidas do Satanás na sua vida. E você jamais desistir, jamais você confessar uma derrota. E se oferecer sacrifício, e a missão de Deus para nós continua sendo a mesma. Meu desejo é que meu povo sacrifique no deserto. Essa é a palavra para nós hoje também, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Sacrifício é isso, mas e por que deserto? O que o deserto significa? Deserto significa lugar de morte. Deserto significa escassez. Deserto significa adversidade. Vai para o deserto. Você sobrevive no deserto sozinho? Lá não tem sombra, lá não tem água, não tem nada para você comer. De noite é um calor insuportável, de noite é um frio insuportável. Deserto é lugar de morte. E, portanto, a missão de Deus, o objetivo que Deus deu a Moisés foi justamente esse, no deserto. Porque sabe por que nós temos que sacrificar no deserto, irmãos? Porque lá no deserto, nós dependemos apenas de Deus. No deserto, não adianta eu ter vontade, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter recursos. No deserto, os meus bens não estão ali. No deserto, ou eu dependo inteiramente de Deus, ou eu morro. Portanto, você tem sacrificado a Deus? Se você não teve um deserto ainda na sua vida, e você sacrificou no deserto, você não pode dizer que você já sacrificou a Deus algo. Quando está tudo bem na sua vida, isso não é sacrifício. Vir à igreja quando está tudo bem, ofertar quando você tem dinheiro sobrando, isso não é sacrifício. Sacrificar é quando você precisa renunciar a algo, quando você tem que depender somente de Deus. Você tem dependido somente de Deus? Vamos ver o que Faraó fez e traçar um paralelo com o que o diabo tem feito com muitos hoje. Mas neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse suas cabeças nesse momento. E pedisse a Deus para abrir seus olhos e mostrar se você ainda está no Egito. Se você já caiu em alguma armadilha de Satanás, pois hoje Deus quer te dar a libertação total. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para fazer cair todas as escamas. Peça a Deus para mostrar a realidade espiritual da sua vida. Peça a Deus para falar contigo essa noite. Essa palavra é para você, não é para mais ninguém. Senhor, nós queremos, Pai, receber da parte do Senhor uma palavra essa noite, uma palavra poderosa para nós, que produza mudança, que produza, Pai, transformação da nossa realidade. Senhor, abra nossos olhos essa noite, tira toda a trave, todas as escamas, que nós possamos enxergar aonde verdadeiramente nós estamos. Pai, mostre-se em nós, em nossa vida, alguma área da nossa vida que continua sob as garras de Faraó, aprisionadas no Egito. Nos tire de lá, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor derrame aqui uma unção de quebrantamento neste momento. Quebra aqui, Senhor, toda fortaleza, toda altivez. Toda fortaleza de mente caia por terra agora em nome de Jesus. Todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós te damos liberdades para o Senhor nos confrontar, para o Senhor falar conosco, porque nós cremos que essa é a chave da vitória, essa é a chave para nós recebermos as promessas do Senhor para a nossa vida. Portanto, nós abrimos nossos corações e damos uma ordem para todos os demônios partem retirada em nome de Jesus. Nós cancelamos todo ataque na mente e no corpo, e nós dizemos que nós somos agora inteiramente estamos com nossos ouvidos atentos somente para a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Primeira armadilha que Faraó, a primeira armadilha de Faraó. Irmãos, sempre que eu falar Faraó aqui, você vai entender o quê? Satanás. Ok? Às vezes eu vou falar Satanás, às vezes eu vou falar Faraó. Sempre que eu falar Egito, você vai entender o quê? Pecado, mundo, o que o mundo tem a oferecer, natureza caída, o que a oposição a Deus. Primeira armadilha de Faraó, primeira proposta, primeira negociação. Bom, Moisés chegou, portanto, perante Faraó com seu irmão. Faraó era o rei do Egito. Aquele faraó, aquele rei, estava escravizando todo o povo de Deus. Já durava 400 anos e um belo dia chega Moisés. Faraó não sabia quem era, não conhecia e falou, olha, tem uma pessoa querendo falar com você. Só para falar com o rei é difícil. Moisés teve que ter coragem, mas ele estava com Deus, estava na direção, não teve medo. E aí Moisés chegou com essa e falou exatamente o que Deus pediu para ele dizer. Olha, deixa aí meu povo, Deus manda, o Senhor de Israel, Deus de Israel, manda dizer, deixai ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, naquele momento, Faraó deu uma gargalhada, eu imagino. Ele era o rei, de repente chega um cidadão ali, que não tem nada, que não é nada, fala para ele libertar o povo. Que louco. E aí Faraó respondeu assim, quem é o Senhor para que eu lhe ouça e a sua voz e deixe ir Israel? Faraó não sabia quem era Deus. Faraó não conhecia Deus. Então chegou uma pessoa em nome de Deus. Que Deus? Eu não conheço Deus. Quem que é esse Deus? Você está de brincadeira. A Bíblia não dá esses relatos, irmão, mas eu imagino assim os bastidores. Eu acho que ele quis expulsar Moisés, Arão ali, quis prender, riu, deu gargalhada. Uma proposta absurda. E ele falou, quem que é Deus? Portanto, a primeira armadilha que Satanás lança para muitos e muitos caem nela é a incredulidade. Quem é Deus? Muitas pessoas caíram nessa primeira armadilha. Essa é a primeira. Incredulidade. Aí é fácil, né, irmãos? As pessoas que não conhecem a Cristo de verdade, as pessoas que ainda não servem a Deus, caíram nessa armadilha e ficaram aqui. Às vezes até ouviram o Evangelho, mas entrou aqui e saiu aqui. Quem é esse Deus? Minha vida está tão boa. Eu não preciso ir na igreja, não preciso de Deus, não preciso dessa conversão, não, aceitar Jesus, papo furado. O mundo está aí. A igreja ainda é uma minoria, infelizmente. A maioria caiu nessa armadilha ainda da incredulidade. Na primeira armadilha, na mais fácil. E todos nós, como eu disse aqui, nascemos escravos no Egito. E só Deus pode nos tirar de lá. Então, quem saiu de lá, livrou dessa armadilha. Quantos já saíram dessa armadilha aí? Diga amém. Talvez você não saiu, você está aqui ouvindo essa palavra, mas hoje você vai sair. Você não deve ter vergonha disso. Você tem que se posicionar hoje. Hoje mesmo, Deus quer te tirar do Egito. Incredulidade. Às vezes as pessoas acham, não. Eu creio em Deus, eu sei quem é. Mas não quer assumir nenhum compromisso. De fato, Deus não é o Senhor. Caíram nessa armadilha. Portanto, essa primeira armadilha aqui é mais para as pessoas que não conhecem a Cristo, que ainda não se decidiram por Cristo. Para os ímpios. E nós temos uma das missões da igreja hoje, é justamente quebrar essa cadeia. As pessoas estão incrédulas lá e nós temos que levar boas novas. É isso que nós fazemos nessa igreja, todas as semanas, todos os dias, neste culto. É dizer, olha, você está preso, mas Jesus quer te salvar. Jesus quer te tirar de lá. Jesus já pagou o preço, você não precisa fazer mais nada. é só você receber. Essa é a mensagem do Evangelho. E a nossa missão tem sido essa: tirar essas pessoas que estão escravizadas lá no Egito, ainda na incredulidade, e trazer para Jesus. Amém, irmãos? E nós temos que ser incansáveis nessa luta. Segunda armadilha de Faraó. Bom, para começo de conversa, Faraó falou o seguinte: não vou deixar aí não, quem quer esse Deus? Aí Deus já sabia que ele ia recusar, certo? Então o que Deus teve que fazer? Deus começou a mostrar seu poder. Olha, já que ele não conhece quem sou eu vou fazer com que ele conheça, por meio de sinais, maravilhas e prodígios. E aí Deus começou a enviar as pragas. Foram 10 pragas no total. E Deus começou a enviar sinais sobrenaturais, prodígio, milagre. A vara de Moisés se transformava em serpente, depois retornava como cajado. Começou a dar sinais de que, olha, eu não estou falando de alguém que eu não conheço, não, que não tem poder. O Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso, pode fazer qualquer coisa. E Deus começou a se revelar a Faraó e começou a lançar as pragas, para que o coração dele tivesse endurecido, se convencesse de que Deus, não há como resistir a Deus. E a palavra de Deus continua, irmãos, dizendo que após a quarta praga, e Faraó resistindo, mesmo com os sinais, após a quarta praga, Faraó chamou Moisés. Chama Moisés aqui que eu quero falar com ele. E aí lá no versículo 25 do capítulo 8 de Êxodo, diz que Faraó fez uma proposta, quis negociar, ou seja, uma armadilha. E falou para Moisés assim: olha, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Pode voltar lá. Lá no slide tem os versículos já, viu, irmão? Desse, acho que já tem. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Irmãos, olha a proposta de Satanás. Quando ele começou a perceber que Deus era de fato o Todo-Poderoso, ele começou a ceder. Antes ele não queria deixar ir. Certo? Agora ele falou: olha, pode ir, mas fica no Egito mesmo, sacrifica no Egito mesmo. Qual que era a ordem de Deus? Sacrificar onde? No deserto. Veja que ele começou a negociar. Irmãos, muitos têm caído nessa armadilha. Sacrifica a Deus no Egito mesmo. Sirva a Deus dentro do mundo mesmo. Cai nessa armadilha quem pode até estar frequentando uma igreja, mas não está com Deus verdadeiramente, ainda está no mundo. É querer servir a Deus no sistema do mundo. É você até professar: não, eu sou crente. Só que na verdade você está no mundo e o mundo está dentro de você ainda. E você gosta disso e você convive bem com isso. Será que nós temos pessoas dentro da igreja dessa forma? É um cristão de aparência. Está aqui, está bonitinho, está servindo a Deus, para todos os efeitos, mas de verdade, profundamente, não tem raízes. Está no mundo, está contaminado, se contamina com as coisas do mundo, não abandonou as coisas do mundo ainda, não abandonou vícios, não abandonou práticas. Eu costumo dizer que é um crente vida dupla. Domingo à noite está aqui, eventualmente pode até ir numa célula. Irmãos, ninguém sabe aqui se tem alguém vida dupla aqui, só Deus. No trabalho, concorda e pratica com práticas abomináveis. Em casa, na rua, o que sai de sua boca, na verdade, está equivocado. Acha que nasceu de novo, mas não nasceu. Mas ele tem certeza que nasceu. Estão entendendo, irmão, essa confusão? batizou, toma da ceia, às vezes até lidera, às vezes até ocupa funções na igreja, só que está no Egito, oferece fogo estranho ao Senhor, está aprisionado a Faraó, mas aparentemente está com Deus. Já viu aquele crente que fala assim, aquela pessoa que fala, não, eu presto meu culto de casa mesmo, eu não preciso ir na igreja. Eu tenho Deus no meu coração e eu sei que Jesus morreu, mas eu não preciso ir na igreja. Eu faço minhas orações em casa mesmo, eu leio a Bíblia em casa mesmo, eu assisto culto pela TV, que agora está cheio de culto, 24 horas, para que eu tenho que ir na igreja? Essa pessoa está no Egito, ela não tem revelação do que é a igreja. Aceitou a proposta de Satanás de sacrificar no Egito. Continua comendo das coisas do mundo, da comida do mundo. Não tem o menor temor de Deus. Quando precisa fazer uma escolha entre os caminhos de Deus, sacrificar no deserto, às vezes tem que fazer uma renúncia, e alguma coisa que é da sua vontade, do seu interesse, não tem dúvida nenhuma, optam pelo seu interesse, pela sua vontade. Essas pessoas não querem sacrificar no deserto, continuam no Egito. Irmãos, quantas vezes você tomou uma decisão sem consultar a Deus? Ou às vezes Deus até deu uma direção para você, mas você escolheu seguir a sua intuição, sua vontade, seus interesses. Você sacrificou no Egito. Entretanto, a palavra de Deus diz que Moisés não aceitou essa proposta. Ele diz, olha, não convém. Por que sacrificaríamos ao Senhor a abominação dos egípcios? Deus não recebe o sacrifício que nós fazemos com os elementos do mundo. Na verdade, você ainda está no Egito. É escravo integral, mas acha que não é. E você está indo para o inferno. Irmãos, eu não vou ficar com um rodeio aqui. A palavra de Deus, ela é viva. Não tem meio termo. No mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não dá para você caminhar meio a meio. Quantos compreendem? Diga amém. Vai recebendo a palavra aí, irmão. Moisés não aceitou, de jeito nenhum. Isso é abominação. Moisés tinha convicção. Nós temos que ser como Moisés, irmãos. Não aceitar negociar com o diabo em hipótese alguma. Sermos mais espertos que ele, porque ele é esperto, ele é sutil. Ele cedeu. Falou, não, pode sacrificar o seu Deus, mas fica no meu território aqui mesmo, na minha varanda aqui. Alguém poderia, puxa, como o faraó é bonzinho, né? Pô, não, eu acho que numa negociação é meio a meio, né? Ele cedeu, você deu um pouco também, vamos fazer aqui, está tudo certo. Aí que a gente cai na armadilha. Com Satanás nós temos que ser radicais, amém? Terceira armadilha de faraó, Moisés não quis. Ele também não quis, Deus continuou enviando as pragas. E no versículo seguinte, lá em Êxodo 3:28, a terceira armadilha, Faraó disse, fez a seguinte proposta: podem ir oferecer sacrifício, mas não precisam ir tão longe. O versículo está ali, né? Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao vosso Deus no deserto. Agora já era o deserto. Veja que ele já concedeu um pouquinho mais, percebeu? Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Que bicho cara de pau. Irmão, você percebeu aqui a sutileza de Satanás? Ele vai testando você. À medida que você cede, já era. À medida que você não cede, ele não vai bater de frente com você. Ele vai ser sutil, ele vai te dar uma boa proposta. Olha que proposta interessante, atraente. Olha, tudo bem, aceito sua proposta, pode ir sacrificar no deserto, mas não precisa ir tão longe. Passa a fronteira do Egito, encha no exército, mas fica por ali mesmo. Inclusive, ora por mim. Ele quis cativar Moisés. Uma estratégia de negociação, para a pessoa se sentir bem. Mas olha que armadilha sutil, irmãos. Sacrifiquem a Deus, mas não precisa ir tão longe. Sabe o que isso quer dizer? Olha, pode ser crente, mas não seja tão radical, não. Não precisa também radicalizar, ser tão extremista. Olha, é bom ir na igreja. É bacana, é importante. Você deve ir. Mas não se envolve muito, não. Já o pessoal vai querer vir com o negócio de célula, tá? De liderar, de ter que ir para a escola de líder. Discipulado, então. Não, gente, estão exagerando. Não precisa ser tão radical, não. Olha. Irmãos, eu receio que muitos da igreja estão nessa armadilha aqui. São cristãos, servem a Deus, mas estão na fronteira com o Egito. Não são tão radicais assim. Não são radicais. Irmãos, esse livro aí que o Brigo Filho falou, se eu fosse você, eu viria aos sábados aqui. Isso não é um programa da Rede Jovens. Isso é algo para a sua vida. Compre esse livro. Quer mudar a sua vida? Compre esse livro. Fala de 21 coisas radicais dentro da nossa vida. E às vezes a gente pensa assim, que ser radical é ser extremista, é ser algo assim que... Ser radical é apenas fazer o que Jesus fez. E na verdade, o mundo chama isso de radicalismo. Só que para nós é ser normal, é ser um crente normal. Ser um crente normal para Deus, para a igreja, o mundo vê como radical. Só que muitos de nós não somos radicais, não. Nós não estamos tão profundo assim. Nós estamos na superfície. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3,16 que existe um tipo de cristão que é um morno. E a palavra diz assim: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que Deus diz dos crentes mornos. Irmãos, quem é morno não é frio nem quente, ou seja, agrada a todos, agrada ao toque, é agradável ao toque, não incomoda ninguém. O morno é bom de ficar, ruim é ficar no frio ou no calor extremo. O morno não incomoda Satanás. O cristão morno não incomoda ninguém, na verdade agrada a todos. Você agrada a Deus, agrada, você faz algumas coisas, mas você agrada o mundo também, você agrada o diabo também. Ele está feliz, ele está satisfeitíssimo com você, porque você não é tão radical assim. Só que a Bíblia diz que quem está assim está para ser vomitado, porque você negociou com Satanás. O crente morno é aquele que negociou com Satanás, está no raso. Cristão é ser radical, é ser inflexível, é ser intransigente, é não aceitar nenhuma proposta. De fato, Deus não é o primeiro. O compromisso não é tão forte. Ainda não há uma consagração tão genuína. E eu vejo que tem dois tipos de crente dentro da igreja que estão sob o domínio de Satanás. Nessa armadilha, ou seja, saíram no Egito, mas estão na fronteira. A qualquer momento, por que Faraó falou, olha, não vá tão longe? Porque é o seguinte, primeiro, porque ele pode alcançar rapidamente, se precisar. E se a pessoa quiser voltar, está bem pertinho também. Quantas pessoas abandonam a fé diante de uma pressão, de uma adversidade, de uma luta? Abandonam a fé. Trocam Deus por Faraó. É esse cristão que caiu nessa armadilha. Infelizmente, ainda é escravo de Satanás, de Faraó. Eu vejo dois tipos de crente. Primeiro, aquele que quer ficar no raso, não quer se envolver, prefere um relacionamento superficial com Deus. Ou seja, olha, eu quero ficar por aqui mesmo, tá bom, tá certo? A minha fé é do jeito que está, ser cristão da forma que eu já faço, essa minha religiosidade aqui está boa, eu estou fazendo bem feito, eu vou aos cultos, eu vou ao domingo, eu entrego meu dízimo, eu adoro, mas olha, não quero nada além disso. Para mim está bom, acho que eu estou fazendo minha parte. Estou sustentando o pastor lá, ele prega. Ainda se vangloria. Mas não passa disso, não tem vida com Deus. Porque quem tem vida com Deus não aceita ficar na superfície. Quer mergulhar, quer ir mais longe, quer cumprir o id, quer receber o encargo, quer ir para o deserto sacrificar, e lá que ele tem alegria de verdade. Esse é o primeiro tipo de crente dentro da igreja. O segundo é aquele que até se envolve. Ele vai ali um pouquinho, lidera, serve, tá? Faz além. Está no discipulado. Só que continua no raso. Diante de uma pressão ou adversidade, volta para o Egito rapidinho. Sua lealdade e sua fidelidade só vai até receber a primeira pressão ou adversidade. Caiu na terceira armadilha de Faraó. Está na fronteira. Não cumpriu ainda o que Deus disse. Sacrificar no deserto, porque Moisés falou, eu preciso de um caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias no deserto é muito longe da fronteira. Quarta armadilha de Faraó. Moisés novamente resistiu, não aceitou. A quarta armadilha de Faraó, irmãos, veio depois da 8ª praga. Faraó continuou resistindo, mesmo com as pragas e tal, ele chamava ali Moisés, dava uma negociada, uma conversa mole, e não aceitava. Depois da 8ª praga, antes da 8ª praga, melhor dizendo, já tinha 7, já estava muito sofrido, irmãos. Depois da 7ª praga, o Egito já tinha quase destruído. Muita coisa. Nosso culto não está ao vivo ainda, mas vai estar. Isso não é errado, viu, irmãos? Vamos separar as coisas. Quem sabe, se tivesse culto ao vivo, o apóstolo não estaria assistindo nosso culto, né? Aí tem uma justificativa, não tem, irmãos? Quando alguém está doente ou está em viagem, aí o culto pela TV, e quando isso não é a regra, né? E pensar que o apóstolo voltou para o Egito, né? Mas já saiu, viu, irmãos? E está bem longe. Essa semana, um apóstolo e a apóstola subiram o Monte Sinai, irmãos. E eles estão mandando as fotos, assim, no grupo da igreja, e a gente vê a felicidade deles, né? A minha mãe falou que não iria subir o Monte Sinai, porque o Monte Sinai são 2.500 metros de altura. É muito difícil. Tem pessoas que voltam, e na caravana deles mesmo voltou pessoas, outros têm que alugar camelo para terminar de subir, eu não sei como é que eles subiram, mas eles chegaram lá em cima, com aqueles pedidos de oração aqui. Hoje ele mandou foto sendo batizado no Rio Jordão. E tem sido uma bênção. E eu creio que, de fato, nós estamos inaugurando um novo tempo na nossa vida, irmãos, a vida da igreja. Isso aí são atos proféticos. Então, após a sétima praga, Faraó chama Moisés e faz e lança a quarta proposta, que é uma armadilha, a quarta armadilha. Olha, os homens podem ir, apenas os homens, mas deixe suas famílias. Lá em Êxodo 10, 8, ele diz, ide, servi a vosso Deus. Aí ele faz uma pergunta, quais são os que hão de ir? Olha só, ele já sabia, Moisés já tinha falado muito claro, Deus quer que todo o povo saia do Egito, com tudo o que eles têm e possuem. Aí Faraó vem, ardilosamente, e diz, olha, pode servir o Senhor, mas quem que vai mesmo? Aí no verso 11 ele faz uma proposta, olha, vão agora os varões e servem ao Senhor. O que ele estava dizendo? Olha, deixa sua família, as mulheres, o deserto é perigoso, vai só os homens, vai lá dar uma olhadinha, depois qualquer coisa volta. Olha a proposta de Faraó, irmãos, quando viu que Moisés não cedia. Por que Faraó deixaria apenas os homens irem? Por que vocês acham que Faraó deixaria apenas os homens irem? O que estava por trás disso? Irmãos, o que, que é um lar sem um homem? Sem a figura do pai, do marido? É a destruição do lar. Tirar a figura do marido é causar transtorno, desordem numa casa. A família fica desprotegida, a família fica vulnerável. Continuariam escravos, Faraó poderia fazer o que ele bem quisesse com os seus, com a família. Irmãos, aqui é uma palavra para todos, homens e mulheres, mas especialmente para os homens, essa palavra aqui. A Bíblia diz que a figura do homem representa três coisas, o rei, o sacerdote e o profeta. Qual que é a função do rei? Governar. Então, homens, vocês têm uma função de rei, que é governar, mas vocês têm uma função de sacerdote. Qual que é a função do sacerdote? Apresentar a família a Deus. E tem a função do profeta. Qual que é a função do profeta? Trazer Deus para casa. Nós temos essas três funções, e a família sem um homem fica sem essas três funções. E a proposta de Faraó foi essa, olha, pode sair o homem, a família eu cuido. Qual que é o paralelo hoje, irmãos? E aqui é para homens e mulheres. Faraó te deixou servir a Deus, mas a sua família não. Você ainda tem filhos que não servem a Deus. Você ainda tem esposo que não serve a Deus. Você ainda tem esposa que não serve a Deus. Você ainda tem algum familiar que não serve a Deus. Você ainda tem algum amigo que não serve a Deus. E é bom que continue assim. Essa é a proposta de Faraó. Muitos têm deixado o diabo roubar seus filhos, roubar seu casamento, e não tem feito nada, tem visto essas armadilhas dentro de casa, mas nada faz para tirar de lá. Quero dizer que você caiu nessa quarta armadilha. Irmãos, a vitória tem que ser, para ser completa, tem que ser com você e toda a sua família. Senhor Jesus deseja que você e toda a sua casa sirvam a Deus, e você não deve parar de lutar até você ver isso acontecendo. Você não deve aceitar essa artimanha do diabo. Ah, não, meu marido não tem mais jeito, pastor, o senhor não conhece aquela peça, mas tem jeito, é a propósito de Deus, você vai orar até conseguir. Pastor, é porque você não conhece a minha mulher. Está faltando um homem que dobra o joelho e ora. Está faltando uma mulher que dobra o joelho e ora. O plano de Deus é completo. E você não deve aceitar essa proposta. Como que está a sua família? Toda a sua família tem servido a Deus integralmente? Todos estão no mesmo nível espiritual? Às vezes estão até na igreja, mas num desnivelamento espiritual total. É só a mulher que ora, que busca, que quer, ou ao contrário, é só o homem que quer se envolver, que... E aí um está sempre travando, e não existe, irmãos, como a gente cumprir o propósito de Deus. Se você é casado, o casamento tem que cumprir o propósito de Deus junto. Não tem como você cumprir o propósito de Deus sozinho, se você é casado, porque agora você é uma só carne com o outro. Tudo que Deus te dá, te entrega, te proporciona, é para cumprir o propósito de Deus. Como que você vai fazer isso pelas metades? Moisés não aceitou essa proposta absurda, e você não deve aceitar também. Eu não te culpo, e ninguém está te condenando aqui, irmão, porque você não tem toda a sua família, não, aqui ainda. Nós estamos dizendo isso aqui, é para você entender que isso é uma proposta de Satanás, e que nós não devemos aceitar, nós devemos que lutar com isso, nós temos que resistir, continuar orando, continuar buscando, continuar nesse propósito, você continuar fazendo sua parte. Agora eu te pergunto, tem pessoas que querem trazer a familiar para a igreja, o marido, a mulher, os filhos, só que caíram naquelas duas armadilhas anteriores, você acha que vai cair, que vai trazer? Estão sacrificando a Deus dentro do Egito ainda, estão na fronteira com o Egito ainda, estão sacrificando a Deus, mas não muito longe, estão ainda com o mundo dentro dele. Irmão, sabe o que a pessoa vai dizer? Para ser crente igual essa pessoa, eu não quero. As suas atitudes mostram se você saiu do Egito ou não. E as suas atitudes na adversidade, viu? Não é quando está tudo bem, não. Porque nós somos testados, o nosso caráter é testado diante de uma oportunidade. Deus quer que toda a família sacrifique no deserto, amém? E nós não vamos parar de lutar até ver isso acontecendo, amém? Quantos recebem essa palavra, diga amém, eu recebo. Quinta armadilha e última de Faraó para Moisés. Êxodo 10, 24. Após a nona praga. Você está vendo o tamanho da negociação, irmãos? Você acha que diabo desiste fácil de você? Ele não desiste e nunca vai desistir. E deixa eu te dizer, às vezes tem pessoas que passou da segunda armadilha, caiu na terceira. Passou da terceira, caiu na quarta. Às vezes passou de todas, mas depois de um tempo caiu na segunda. Porque o diabo, o tempo todo, vai vir com a propostinha dele. E se você não ser vigilante, você cai de novo. Quinta armadilha de Faraó. Êxodo 10, 24. Ide servir ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e vacas. Levem também as crianças. Quinta armadilha e última de Faraó. Sirvam a Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Tudo bem, Moisés.
Você venceu. Ele fala assim, você venceu. Pode ir da forma que Deus falou, tudo bem. Pode os homens, as mulheres, as crianças, pode ir para o deserto, não precisa ficar na fronteira, pode caminhar 3 dias, sacrifique a Deus no deserto, tudo bem, é o que você queria, está tudo certo. Aí lá no finalzinho, mas deixe os bens fora disso. Inclusive, leve as crianças. Veja que os bens vieram até antes das crianças, né? A importância. Moisés aceitou essa proposta? Essa proposta cumpria com a missão que Deus deu? Deixar os bens de fora? Pelo contrário, depois eles saíram, levaram todos os bens e os egípcios ainda tiveram que dar muita coisa para eles. Muitas pessoas já saíram do Egito junto com suas famílias. Estão longe das garras de Faraó. Estão servindo a Deus. São cristãos. Mas os bens ainda estão servindo a Faraó. Se seus bens ainda servem a Faraó, uma parte de você ainda está escravizada no Egito. Você não pode cumprir o propósito de Deus. Deus não pode entregar aquilo que Ele tem para você. Você não pode entrar na terra em Canaã. Irmãos, como é difícil falar de finanças dentro da igreja, né? Isso incomoda. Incomoda as pessoas. Pô, de novo, está tão apelativo, está tão chato esse negócio. De fato, se não souber colocar da forma adequada, parece algo apelativo. A igreja não é para isso, a igreja não é para arrecadar dinheiro. Nós cristãos, às vezes, somos muito criticados aí fora, porque nós somos tão radicais. Não acredito, você entrega 10% do que você ganha. Ah, isso é extremismo demais, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Essa é a armadilha de Satanás para você continuar sacrificando no Egito. E muitos estão nela. Deus quer que você sacrifique no deserto com toda a sua família, inclusive com seus bens. Deus quer cuidar dos seus bens também. Os seus bens têm que servir a Deus de igual forma. As suas finanças têm que cumprir o propósito de Deus também. Irmãos, como tem pessoas dentro da igreja que continuam escravos de Faraó? Porque já fez tudo. Só que as finanças não teve coragem de entregar para Deus. De quem que eu estou falando aqui? Quem que caiu nessa armadilha? Quem que caiu nessa quinta armadilha? Eu vou dizer. Aqueles que não conseguem dizimar de forma fiel. O que é ser fiel? Regularmente e com valor correto. Porque tem gente que entrega esmola aqui e chama de dízimo. Meu irmão, você está enganando quem? Você está preso totalmente no Egito. Vou até dar um conselho para você. Guarde seu dinheiro. É seu mesmo, foi Deus que te deu, usa ele. Não entrega aqui não, sabe por quê? Isso aqui não é dízimo, você não está obedecendo a Deus o que você está trazendo. É melhor você não entregar, usa para outra coisa, compra alguma coisa lá para você. É melhor. Quer obedecer a Deus de verdade? Seja radical. Seja dizimista fiel. Fiel. Dizimar de forma fiel e com alegria. Você dizima com alegria ou é um sofrimento para você? Puxa, tem que tirar 10%. Rapaz, é muito dinheiro, meu salário até subiu, agora tem aquela conta amanhã para pagar, tem a luz, a energia, aquele cartão, vai faltar.
Irmão, nós somos testados na hora do dízimo. Só que se você não faz isso com alegria, você ainda está nessa armadilha, você ainda está enredado por faraó. Dízimo, esse é o primeiro nível, mais básico. O mais fácil de contornar. Quem que caiu nessa armadilha também? Que está preso no Egito? Quem não consegue ofertar com generosidade e com alegria? Alegria sempre acompanha. Se você não tem alegria, Deus não recebe seu culto. Se você, qualquer coisa que você faça obrigado a Deus, Deus não recebe. É oferta de Caim. Está gastando dinheiro. Mas é qualquer oferta? É oferta generosa. O filho falou um pouco aqui ontem. Ontem eu estava aqui no culto e eu li. Essa palavra é muito forte sobre generosidade radical. Irmão, o tamanho da sua espiritualidade é medido pelo tamanho da sua generosidade, pelo tanto que você investe no reino de Deus. Sabia que Deus te deu esse emprego para você cumprir o propósito de Deus? Sabia que Deus te deu saúde, todas as oportunidades, todos os seus bens? Tem que adorar o Senhor junto com você. Deus não quer esmola, não. Vamos, irmãos, vamos ser sinceros com Deus. Se você entrega a oferta do que sobra, isso não é sacrifício, isso não é generosidade nenhuma. Estamos aprisionados, nós somos tentados no dízimo, mas na oferta somos muito mais. E eu costumo dizer, nós temos que aprender a ser ofertantes. Nós não somos ofertantes ainda, mas estou dizendo todos nós aqui. Nós achamos que o dízimo é obrigação e pronto. A oferta, a gente entrega lá o que der, o que tiver no dia, entrega para o menino lá, pega um dinheiro. Estou mentindo? A oferta tem que ser com generosidade, tem que te custar, tem que ser um sacrifício. Você vai ter que renunciar a alguma coisa para você ofertar. Esse é o padrão. Tem que ser um valor que te custe, que te faça falta. Se não faz falta, ainda não é a oferta generosa. Quantos estão entendendo, irmãos? Irmãos, meia dúzia levantou a mão, obrigado. Talvez os demais estão sendo incomodados com essa palavra. Não tem problema. Deus mandou pregar, eu estou pregando. O remédio é amargo, mas ele cura. Muitos estão dentro da igreja, mas quem domina as finanças é faraó. Vamos aprender a depender de Deus, irmãos. Caiu nessa armadilha quem não consegue também servir ao próximo com sua renda. Eu não estou falando só aqui na igreja, não. Quantas pessoas que você tem ajudado com a sua renda, com a sua prosperidade? Cai nessa armadilha também quem não consegue administrar sua renda com a direção de Deus, com sabedoria, sabendo aplicar seus recursos. Caiu nessa armadilha. Quer destronar Satanás da sua vida na área financeira? Começa a ser um dizimista fiel. Começa a ser um ofertante generoso. Você só consegue derrotar Satanás na sua área financeira de uma forma: sendo ofertante generoso, entregando seus dízimos regularmente. De outro modo, ele continua te dominando. Irmãos, eu não estou falando no plano financeiro, natural, que não. A consequência disso é que você fica impedido de receber mais de Deus. Deus está pronto para te entregar algo. Deus quer nos abençoar com riquezas, com bens também. Só que você não consegue ser fiel no pouco. Você não consegue aprender a depender de Deus. Você confia no seu salário, na sua conta bancária, no seu, em ter dinheiro para pagar suas contas. Faça um teste com Deus. Você vai ver, irmãos, a gente nunca ganha de Deus. Deus sempre vai nos dar muito mais do que aquilo que a gente tem. E eu não tenho que ofertar por causa disso.
embora a gente saiba disso.
Eu tenho que ofertar é porque eu amo ao Senhor, eu quero sacrificar a Ele.
Mas deixa eu te dar um conselho. Isso é para mim também, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui, Deus falou comigo primeiro. Vamos aprender a ofertar algo que nos custe. A Bíblia só botou o dízimo, 10%, porque é o padrão mínimo. Se não tivesse colocado isso, talvez a gente nem estudaria. Isso é o padrão mínimo. E como o filho falou aqui, o dízimo é de Deus. Ele falou para devolver, que é dele. A oferta é sua. Quer medir sua generosidade com Deus, seu sacrifício? É o tamanho da sua oferta. E não é questão de valor, é proporção ao seu sustento. Aqueles 10 mil lá para quem ganha 100 milhões é dinheiro de esmola, não é sacrifício. Irmãos, peça a Deus revelação sobre isso. Eu não estou aqui falando isso porque nós estamos precisando de dinheiro, não. Eu estou te dando uma chave para a sua prosperidade. Tantos irmãos aqui que podem dar testemunho sobre isso na vida, quando aprenderam este princípio, e como que Deus tem abençoado. O apóstolo mesmo deu um testemunho aqui antes de viajar, né? Se a gente já sabe, irmãos, que a gente só tem a ganhar. Eu ganho porque Deus vai receber meu louvor, minha adoração, meu sacrifício, e eu ganho porque Deus vai dar muito mais, vai começar a encher mais meus celeiros. E por que que eu não faço ainda? Por que que eu tenho medo ainda? Por que que eu continuo achando que está sendo apelativo? Que estão pedindo dinheiro na igreja? Porque Satanás fez essa proposta. Sirva a Deus, mas deixa seus bens de lado. E você acreditou nele. Mas hoje você vai ser liberto, amém? Eu quero fechar essa palavra fazendo algumas perguntas para você essa noite. Hoje é dia de você fazer uma reflexão muito honesta, sincera. Se você quer uma transformação de verdade na sua vida, na sua família, na sua renda, eu gostaria de você, que você fizesse uma reflexão sincera diante de Deus, diante de tudo isso que você viu aqui. Você está totalmente liberto do cativeiro de Faraó na sua vida? De Satanás? De fato você tem sacrificado a Deus no deserto? De fato você deseja sacrificar a Deus no deserto? Suas finanças ainda estão aprisionadas? Ainda existem familiares aprisionados? Hoje Deus quer te dar a libertação total. Hoje Deus quer te tirar dessa prisão. Irmãos, eu comecei dizendo, Satanás, ele é astuto, ele é sutil. Ele faz a gente pensar que a gente está livre, mas na verdade eu ainda estou acorrentado. Deus deseja cortar todas essas correntes que ainda ficaram, até a última. Basta você desejar, basta você crer. O que que eu preciso fazer, pastor? Para eu sair com a minha vitória total, para eu ficar pronto para receber as promessas de Deus para a minha vida, para a minha família. O primeiro passo é você verificar se alguma área da sua vida ainda está no Egito. Talvez você mesmo. Pastor, o senhor falou aí, eu estou pensando aqui, talvez eu caí na primeira armadilha ainda, lá na incredulidade, porque eu ainda não encontrei com Jesus verdadeiramente. A minha vida é a mesma, eu não mudei nada na minha vida ainda. Eu continuo fazendo todas as práticas, mas eu desejo servir a Deus, eu desejo entregar para que Ele conduza a minha vida nos caminhos dEle, que é o melhor para mim. Eu quero orar com você essa noite. E hoje mesmo Jesus vai te dar essa libertação, que é a decisão mais importante da sua vida.
Mas também essa é uma decisão para você que é cristão, que hoje você está decidindo ser radical, assim como Moisés. Hoje você está decidindo ser inflexível, intolerante com as sugestões de Faraó na sua vida. Se existia alguma área da sua vida que você não era tão radical assim, hoje você vai estar dizendo a Deus: eu quero ser radical em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou. Eu não quero servir a Deus pelas metades. Eu não quero servir a Deus da forma que o mundo deseja e que Satanás deseja. Eu quero servir a Deus da forma que o Senhor deseja e que o Senhor espera. Você precisa crer que Deus pode te libertar essa noite. Você precisa crer que sua família pode ser liberta dessa prisão. Você precisa destronar Satanás de sua vida hoje. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse instante. Talvez é uma noite que você precisa se arrepender de algumas coisas. Confessar a Jesus que você deixou o Faraó, você aceitou algumas propostas dele na sua vida, que você caiu em algumas armadilhas dele. Talvez você tenha servido a Deus, mas com coisas